Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Do fundo do meu coração. Prazer, meu nome é Stephanie e esse é o primeiro podcast aqui do Despertos Criminais, exatamente. Aí eu não sei como vocês chamam, né? Despertos ou despertos, mas é Despertos Criminais, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do podcast, do conteúdo aqui que eu vou estar trazendo pra vocês. Eu quero sim que o podcast cresça, então se você puder compartilhar, eu não sei em que plataforma você vai estar vendo, né, esse podcast. Então se tiver como compartilhar, compartilha. E é isso aí. Esse, como eu já devo ter falado, é o primeiro podcast daqui, né? É o primeiro podcast, no caso, que eu tô fazendo. E eu gostaria muito de compartilhar essas histórias com vocês. Esses crimes são crimes que eu mesmo pesquisei, né? Esse primeiro aqui que eu trouxe pra vocês é um serial killer, né? Vamos dizer assim. Pra quem não sabe, serial killer é um assassino em série. Porém, essa serial killer, né? Porque não é o serial killer, é a serial killer. Ela só teve 2 assassinatos até onde eu pude ver. Até onde eu soube, nas pesquisas que eu fiz, ela só teve 2 assassinatos. E eu acho que talvez vocês conheçam, assim também como vocês possam não ter conhecido. É uma história que eu não conhecia, né? Foi muito bom eu ter conhecido. E eu vim trazer pra vocês também. Afinal, eu aprendo, vocês aprendem também. É isso que eu quero trazer aqui no podcast. Ensinar a vocês algo que eu também aprendi. Ou então nós aprendemos juntos, né? Melhor dizendo. Eu quero pedir aqui, na verdade, que se vocês pudessem, né? Se você puder, por favor, por favor, por favor, vai me seguir no Instagram, tá bom? Meu Instagram é stephaniesilva7581. Soletrando Stephanie ficará STEPHANY, beleza? STEPHANY. stephaniesilva7581, não esqueça. E se vocês quiserem também, lá no direct, me mandar um direct falando sobre algum caso misterioso, algum serial killer, algum crime que você conheça e quer escutar aqui, ou então algum crime que você não sabe ainda e quer que eu traga aqui pra vocês, me manda lá no direct, tá bom? E vamos lá pro primeiro caso, né? Porque eu tô falando demais e é às vezes chato, eu acho, né? E pro primeiro podcast de Despertos Criminais, eu trouxe o caso da serial killer Mary Flora Beale. Mary Flora Beale nasceu no dia 26 de maio de 1957. Mary foi apelidada de Mary ou Mary. Gente, falando uma coisa aqui rapidinho pra vocês, né? Eu não sei pronunciar exatamente, corretamente, né, os nomes. Talvez alguns eu vou conseguir acertar, outros não, mas me desculpem, tá? Se vocês souberem aí, pelo amor de Deus, me corrijam, ou então não liguem, tá? Eu estudo inglês, eu tô aprendendo inglês, mas eu também não sou muito, muito, muito craque em inglês, não. Então, se eu errar, me perdoem, por favor. E vamos voltar pro caso, né? Como eu tava falando, a Mary, ela teve um apelido de Mary, Mary. Eu não sei pronunciar o apelido que ela tinha, mas vamos chamar ela de Mary, né? Porque o nome dela é Mary e a maioria do tempo eu vou estar aqui falando Mary. E desde cedo ela era chamada de Mary. E Mary também, o nome dela. Ela era filha de Betty, Margaret e Billy Bill, né? Eu não sei pronunciar esse nome do pai dela não, né? Embora, né, a sua paternidade não seja dada como certa, porque sua mãe, além de mãe solteira, era prostituta. Era usuária de drogas e alcoólatra. Vê como é difícil, né, gente? Uma coisa dessa, meu Deus do céu. E ela teria tentado assassinar a Mary, né, diversas vezes durante a infância. Ela também teria sido sexualmente abusada. A Mary teria sido sexualmente abusada pelos clientes da mãe, né? E tanto que em 2018, o ABC da Espanha escreveu que sua mãe havia vendido... Ela escreveu, na verdade, pro ABC da Espanha que a sua mãe havia vendido a sua virgindade e passado a prostituí-la desde que ela tinha 4 anos de idade. Né? Pros 4, 5 anos ali. E, segundo a ABC, a Mary teria respondido aos abusos sofridos torturando gato e cachorro antes de começar a matar. Ou seja, antes dela matar as pessoas, que eu vou citar um pouco mais pra frente, ela treinou, né, nos gatos e cachorros. Ela torturava aqueles animais como uma forma de se sentir sobreposta nos abusos que ela sofria. Ela se sentia uma vítima nos abusos, mas também depois ela se vingava maltratando aqueles pobres animais. E acho que foi por ali que começou a vontade dela de matar alguém. Eu acho que ela achava que aquilo era normal, era natural, né? Embora não seja. A Mary Beal, ela foi rejeitada por sua mãe desde seu nascimento. Tanto que na maternidade, quando foram entregá-la à mãe, a mãe falou: "Tirem essa coisa de perto de mim", né? Com 1 ano de idade, a Mary Beal teve uma overdose com os comprimidos que a sua avó materna tomava para a enxaqueca. Se eu não me engano, era enxaqueca. Só que não ficou bem esclarecido como a Mary teria tido acesso aos remédios, né? E 1 ano e meio depois desse episódio, a Betty Beal deu a sua filha para um casal. Um casal que era amigo da sua irmã. E a Kate, irmã da Betty Beal, ela pegou a pequena mãe, como a Mary Beal era chamada carinhosamente assim pelos familiares. Ela era mais chamada de pequena mãe pelos familiares, entendeu? E ela entregou de volta pra mãe, ela devolveu pra mãe dela. Algumas semanas depois, em meio aos doces que Mary Beal e seu irmão estavam comendo, Kate encontrou pequenos comprimidos de Dreamy Maze. Dinemeus, eu não sei pronunciar exatamente, que no caso eram efetaminais ou anfetaminais, né? Aí sejam como vocês quiserem falar, como vocês falam, tá bom? Passaram-se 3 meses e a Betty Beal, ao visitar sua mãe em Glasgow, ia deixando Mary Beal cair pela janela, quando seu irmão correu e conseguiu pegá-la. Não satisfeita na tentativa de se livrar da menina, Betty Beal foi a uma casa de adoção e ela entregou a Mary, né, a filha dela, para uma mulher que não tinha conseguido adotar um bebê. E a Betty teria dito, abre aspas, "Eu trouxe essa para ser adotada, fique com ela", fecha aspas, virou as costas e foi embora. Por sorte, ou quem sabe por azar, né, outra irmã da Betty, a Isa, seguiu e descobriu o que ela tinha feito. Foi então que a sua mãe e as duas obrigaram-na a ficar com a criança de volta, né? No caso, a Isa, né, irmã, pra quem não entendeu essa parte, a irmã, que era outra... A outra irmã de Betty, a Isa, ela seguiu Betty, né, até a adoção, viu o que Betty fez, ela pegou a criança de volta e junto com a outra irmã, ela obrigou a Betty a ficar com a criança, né? E o pior de tudo, gente, é que a mulher, aquela que a Betty tinha entregado, ela já tinha comprado alguns vestidinhos para a pequena Mary, mas teve de devolvê-la à mãe. Foi uma aperto no coração, porque aquela pessoa, ela queria realmente uma filha. E quando ela conseguiu, ela teve que devolver por um desatento da própria mãe da criança, né? E talvez a parte mais impactante ainda está por vir. Nem a descrição dos assassinatos cometidos por Mary Beal é tão cruel como a descrição dos abusos sexuais que ela sofreu com instruções da sua mãe, né? Porque ela citou que dos 4 aos 8 anos de idade, a sua mãe permitiu que seus clientes abusassem sexualmente da sua filha na sua presença. Ou seja, ela via aqueles homens, aqueles nojentos, abusando da filha dela e ela não fazia nada. Nada, 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 nada. E foi também aos 4 anos de idade que a Mary se tornou anorética, né? Ou então acredita-se que ela se tornou anorética. E tanto que até os 23 anos de idade, né, quando ela saiu da prisão, a Mary urinou na cama todas as noites. Ela relata, né? Ela relata, na verdade, em um livro que disse que somente quando se sentiu amada por um homem que conheceu quando estava saindo da prisão. Ou seja, ela só se livrou daquilo, na verdade, né? Eu tô lendo aqui a parte errada, gente, do livro. No livro, ela relatou assim, que só se livrou disso somente quando se sentiu amada por um homem. Foi isso que ela citou, né? Que foi o homem que ela conheceu quando estava saindo da prisão. E o homem casado disse que iria mostrar-lhe que não era lésbica. Né? Ou seja, ela conheceu um homem que era casado, e ele falou pra ela que ele ia mostrar que ela não era lésbica, né? Tanto que depois, eu não sei se foi exatamente desse homem, que surgiu um fruto, né? Surgiu uma filha, ela teve uma filha, a Mary teve uma filha. Mas voltando aqui pra parte que eu tô falando pra vocês, antes que eu me perca, ele falou que ele ia mostrar pra ela que ela não era lésbica. E nos anos que esteve presa, Mary Bill se tornou butch. É, termo usado para mulheres que se vestem de forma masculina e se relacionam sexualmente com outras mulheres, né? No caso, lésbica. Pra mim, isso é lésbica, né? É mulher que gosta de mulher e tudo mais. E a situação alcançou um nível extremo quando um dia, antes de completar 11 anos, né? Em 25 de maio de 1968, junto com a amiga Norma Bill, estrangulou até a morte Martin Brown, um menino de 3 anos de idade. Gente, vocês devem estar confusos aí, porque eu tava falando dela estar na prisão e agora eu já tô falando dos assassinatos. O que acontece? Eu abri um pequeno espaço pra falar pra vocês sobre aquela doença que ela poderia ter tido, né? Por isso que, tanto que ela falou, relato, que ela tinha 23 anos, que foi quando ela saiu da prisão, que ela urinou na cama todas as noites, né? Porque ela praticamente se tornou enurética. E por isso eu abri esse pequeno espaço pra falar pra vocês. E agora eu tô falando pra vocês o porquê que ela foi presa, né? O motivo dela estar presa. E uma coisa que vocês tenham notado, a Norma Bill tem o mesmo nome que Mary Bill. Só que, um porém aí, elas não eram parentes, elas só eram vizinhas, pessoas que moravam uma perto da outra. É, e a Norma Bill, ela só era 2 anos mais velha que Mary Bill, tá bom? E por isso que eu tô falando. Então, elas mataram, né? Um dia antes da Mary completar 11 anos, elas mataram Martin Brown, um menino de 3 anos de idade. E por aí, ocorrem várias especulações, né? Mas o principal fato, que talvez ela também tenha falado, é que ela estrangulou ele sentado numa cadeira e depois jogou ele de um andar muito alto de um prédio. Entendeu? E também enforcou ele, que ela até falou no depoimento dela que ela fez com os dois assassinatos que ela cometeu, ela fez com os dois meninos um enforcamento, porque eram as coisas que os homens, os clientes da mãe dela, faziam com ela, enforcavam ela. E cerca de 3 meses depois, né, em julho de 1968, a segunda vítima foi morta, que era a Brian Holm, tinha apenas 4 anos. E Mel estrangulou e mutilou Brian com uma faca. A pele dos genitais da vítima estava esfolada, né, perdão, elas estavam esfoladas e elas haviam uma letra M cravada na barriga. E provavelmente essa letra M, né, era de Mary. E as amigas se tornaram rapidamente as principais suspeitas dos crimes por apresentarem um comportamento suspeito. Porque quando a polícia, ela encontrou o segundo corpo, eles já falaram que foi uma criança. Por tudo que estava acontecendo ali, eles falaram que não teria sido um assassino mais de 18 anos, né? Um assassino adulto, na verdade. Então, eles falaram que ali eram obras de crianças, foi uma brincadeira de crianças e tudo mais. Foi aí que eles começaram a suspeitar, né, que a morte do outro menino teria sido também um menino Martin, teria sido também uma brincadeira de criança, que teriam sido assassinas. Então, a polícia, ela começou a investigar todas as crianças daquela área, porque todas as crianças, elas eram vizinhas. E foi quando chegou na vez de Martha e de Mary. E quando chegou na vez de Marta, não, gente, perdão, eu tô falando errado aqui. Mas quando chegou na vez das duas meninas, elas ficaram meio que suspeitas, então os policiais na hora já descobriram que eram elas, porque elas estavam descontorcendo muitas coisas. Então, já foram na cara que eram elas, né? Não tinha como elas mentir ali, uma menina de 11 e uma menina de 13 anos querendo mentir para os policiais que já sabiam. E detalhe, gente, na morte da primeira vítima, do primeiro menino, elas fizeram cartinhas e distribuíram pela escola. Distribuíram pela escola e falaram que elas tinham matado o menino, né, o pequenininho, e que era o Martin. Só que aí, como os policiais não sabiam da onde seriam originadas aquelas cartas, então eles deixaram quietos. Aí, depois da segunda morte, que eles vieram descobrir que aquelas cartas foram feitas pelas duas meninas. E voltando, como eu falei, né? Eu acho que eu tava na parte da letra M que ela fez na barriga, na parte da barriga dele, né? E elas se tornaram as principais suspeitas por conta disso. E Mary apareceu ao enterro de Martin e constantemente perguntava à família de Brian se sentiam sua falta. Em um momento chegou a dar uma dica de onde seu corpo poderia estar enterrado. Então foi por essas que os policiais também se como é que eu posso falar? Foi aí que os policiais, Kabum, elas são as principais suspeitas, porque elas já estavam dando dicas das principais suspeitas. Tanto que elas tiveram a audácia de se juntar com a irmã do pequenininho lá de 4 anos para procurar o corpo, né? E então elas estavam dando muitas dicas ali, então a polícia já começou a desconfiar daquilo. Porque elas sabiam onde estava o corpo. E quando eles encontraram o corpo, eles tiveram as principais suspeitas como elas, né? Então. E depois, né? Depois de um tempinho, a Mary Beal, ela assumiu a culpa, né? Afirmou que matava por prazer e emoção. Em júri popular, Norma foi inconsentada. Inocentada, gente. Desculpa, mas ela foi inocentada. Pelo fato dela ter sido só cúmplice, dela não ter feito nada, né? Ou então só por ela ter ajudado escondido, porque até onde foi informado, Norma, ela não tinha feito nada. Ela só tinha ajudado mesmo a esconder os corpos e tudo mais. E a Mary, ela foi culpada de 2 assassinatos, 4 estrangulamentos e por vandalizar uma enfermaria escolar. Porque ela escandalizou lá e tudo mais, né, na escola. Só que não teve muito o que falar, né? Não teve muito o que explicar, porque ela não quis falar muito sobre aquilo. Então, ficou meio que contradizida essa história aí, entendeu? E ela recebeu uma sentença definida por homicídio involuntário. Aos 23 anos, ela foi liberada após cumprir mínimos 12 anos de prisão. E o que aconteceu com a Mary Beal depois disso foi revelado por alguns jornalistas, né? E pela jornalista que entrevistou ela quando ela saiu da cadeia. E após ela ser liberada da prisão, né? Ela recebeu um novo nome e o direito de reconstruir a vida em total anonimato. Acredita-se que ela tinha ou tenha voltado, né, a morar na região de Twisney, que era onde ela morava antes, mas como muito tempo havia se passado, não era mais reconhecida em público. E, no entanto, alguns anos depois, jornalistas locais, como eu falei para vocês, conseguiram descobrir seu paradeiro e detalhes de sua vida íntima. Ela teve uma filha em meio de 1984, né, em meados por aí. A criança foi criada, na verdade, sem saber nada sobre os crimes da mãe. Afinal, ela queria ser uma mãe totalmente diferente do que a Beth tinha sido para ela, né? Uma mãe totalmente diferente do que ela tinha aprendido com a mãe dela. E até que em 1998, repórteres apareceram na casa de Bill, na época com 41 anos e a filha com 14. Foi aí que a filha descobriu os crimes da mãe. E ambas saíram correndo de casa com lençóis sobre a cabeça, Mais uma vez, o rosto da ex-detenta foi mantido em segredo. A criminosa permaneceu em anonimato até 2009, quando a notícia de que ela tinha ganhado um neto circulou nos jornais. June Richardson, né? Richardson, eu não sei pronunciar, eu vou chorar. É, mãe de Martin Brown, comentou ao The Guardian que quando recebeu a notícia de que Mary já era avó, ela falou em depoimento, né, abre aspas, ela tirou minha bênção e me deixou um vulto para o resto da minha vida. Eu espero que quando ela olhe para essa criança, ela se lembre das outras duas que ela assassinou, fecha aspas. Hoje, com 64 anos, Bell permanece viva e vivendo sob a lei de anonimato, que, graças a ela, né, concede a proteção para condenados de Grã-Bretanha. A ordem judicial é conhecida como Ordem Mary Bell, contemplando não só ela, mas como sua filha, neto e possíveis descendentes que poderão nascer. E seu paradeiro, no momento, é desconhecido. E depois disso, não teve mais nenhuma informação sobre Mary Bell, sobre a filha, sobre o neto, sobre ninguém da família. Não se sabe aonde Mary está, né? E é isso aí. Ficaram alguns pontos faltando, né? Pelo fato dela não ter explicado muito bem o que ela fez com os dois meninos. Pelo fato dela não ter falado muito sobre o que ela fez na enfermagem da escola. E então ficou muitos pontos abertos aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu agradeço muito por vocês terem ouvido aqui, se vocês tiverem ouvido aqui. E se tiver saído alguma coisa ruim, gente, me perdoem, afinal é meu primeiro podcast. Eu não faço muito a mínima ideia do que eu tô fazendo, né? Porque o primeiro podcast é algo complicado. Eu tive que pesquisar. Às vezes a gente olha para as pessoas fazendo, a gente acha que é fácil, mas não é não, povo, não é não. É difícil ir pesquisar, ver as fontes confiáveis, ver entrevistas. E é algo. E tá anotando ali as coisas, né? Mas vale tudo a pena quando a gente gosta, quando a gente sabe o que a gente tá fazendo, quando a gente gosta do que tá fazendo, quando a gente ama o que tá fazendo. Eu espero muito que vocês me acompanhem mesmo. Logo, logo eu vou estar trazendo outro episódio aqui pra vocês, tá bom? E eu agradeço muito por vocês terem ficado realmente até aqui. Me sigam lá no Instagram, tá bom? Mais uma vez, STEPHANY, StephanieSilva7581, tá bom? Eu vou estar aguardando vocês, me mandem ideia de mais episódios que vocês queiram, que eu vou pesquisar, eu prometo que eu vou pesquisar e vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo. E por favor, pessoal, fiquem comigo, me acompanhem, tá bom? Eu prometo que logo, logo eu já vou estar trazendo outro episódio. Eu já vou estar aqui na correria pra trazer outro episódio pra vocês, tá bom? Um grande abraço, que fique tudo bem com vocês e um beijão.